Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira, com a moderação de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, hoje vamos debater toda esta polémica em torno das listas de deputados do PSD. Ao longo das últimas semanas, que por diversas vezes analisámos a situação no PSD, hoje chegamos agora aqui a este ponto, estão escolhidas as listas de deputados e as escolhas do Rui Rio foram aprovadas por larga maioria no Conselho Nacional, mas nem isso acalmou as críticas de uma parte do partido que se sentiu posta de lado. Ora, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião, como avalia e a estratégia seguida por Rui Rio. Podemos falar em saneamentos políticos, com uma purga para afastar os apoiantes de Paulo Rangel? Ou, pelo contrário, estamos apenas perante uma clarificação interna e uma renovação das listas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Mas neste debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, queremos também ouvir a sua opinião sobre a recusa de uma coligação eleitoral com o CDS. Que opinião tem? É mais vantajoso para o PSD ir sozinho a votos? Como é que esta decisão pode mexer com o xadrez político à direita do PS? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se em vez de participar aqui de viva voz no Fórum, preferir ou só puder contribuir para o debate online, então basta que escreva a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E é por aí que começamos este Fórum, espreitando aqui o debate online. Pedro Ferreira escreve: embora acho que devia haver um equilíbrio entre os resultados e as listas das últimas diretas, compreendo o facto de Rio querer apenas contar com quem o apoiou ou acho que tem competência. E respondendo também à outra questão que hoje colocamos aqui da não coligação com o CDS, escreve Pedro Ferreira: Chicão fez da sua sobrevivência política uma coligação com o PSD, mas esqueceu-se que é a direção do PSD que decide e não ele. Bernardo Trindade Lamy participa também no debate online e escreve: o que se passou no partido é redutor, não acrescenta, pelo contrário, desmobiliza a parte dos militantes. Não existe união. O grupo parlamentar do PSD era fraco e agora fica ainda mais pobre. Não foi inclusivo. O PSD está a deixar de ser plural, é uma posição de autoridade baixa, escreve Bernardo Trindade Lamy. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Para participar no debate online, só tem de escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Mas agora a análise política do Domingos Andrade, diretor da TSF. Bom dia, Domingos. Olhando aqui para esta polémica em torno das listas do PSD, que te parece, podemos falar em clarificação interna e renovação ou, pelo contrário, em saneamento e purga?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum e aos ouvintes da TSF. Como já aqui dissemos algumas vezes, Manel, Rio vai e está a construir um partido à sua imagem e semelhança. E há aqui um erro de base do Rui Rio, o mesmo erro que Paulo Rangel cometeu quando se candidatou à liderança do PSD. E o erro básico é que Paulo Rangel candidatou-se como líder da oposição e depois não foi capaz de mudar o discurso, ou seja, de, em pleno andamento, quando cai o orçamento, de ele próprio ser capaz de posicionar-se novamente, não como líder da oposição, como candidato a líder da oposição, mas como candidato a primeiro-ministro. E nisso o Rui Rio esteve muito bem, passou muito bem a mensagem. Ora, o erro que está a cometer o Rui Rio agora é que ele não está a escolher um parlamento para ser partido da oposição, mas pelo contrário, devia estar a olhar para a frente e escolher um parlamento enquanto ele será primeiro-ministro. Um erro básico, Manuela Cássio.
Houve aqui um problema, até pensei que tinha caído a chamada. Houve aqui, tivemos aqui um largo período em que não te ouvimos, Domingos. Estavas a dizer-nos que Rio escolheu mal a bancada e nessa altura deixámos de te ouvir.
Disse aí que ele fez um partido à imagem e semelhança dele próprio, está a construir um partido à imagem e semelhança dele próprio e que está a cometer o mesmo erro que Paulo Rangel cometeu. Ou seja, enquanto Paulo Rangel se candidatou a líder da oposição, foi assim que ele se candidatou como à liderança do PSD, e ele era o líder da oposição, e era melhor líder da oposição do que o Rui Rio, não foi capaz de mudar o discurso no momento em que o Parlamento cai e em que o contexto político muda. Nesta altura, Rui Rio, que deveria estar a olhar para o partido, para a bancada parlamentar e para o partido no sentido como partido que vai ganhar as eleições legislativas, e, portanto, posicionar-se como Primeiro-Ministro, escolher uma bancada em função disso, ele Manuela Cássio, isto não está fácil.
Não está fácil, voltámos a não ouvir precisamente no momento em que tu estavas a repetir a ideia de que, em vez de escolher uma bancada de quem pensa que vai ganhar as eleições, está a escolher uma bancada para ficar na oposição.
Muito bem, hoje as comunicações não estão fáceis. Bom, continuando, Manuela Cássio, o que é que Rio fez? Fez aquilo. Era expectável que ele escolhesse um partido à sua imagem e semelhança. Era expectável porque ele próprio, na entrevista que dá à TSF ao Jornal Notícias, diz: os meus primeiros 2 anos foram um inferno. Eu integrei, eu uni e, portanto, avisaram-me de que a minha vida iria ser um inferno. Foi um inferno e isso não volta a acontecer. Portanto, eu vou-me rodear dos leais. Ora, o que é que reflete esta lista? Se é perceptível que alguém que toma conta, que passa a liderar uma agremiação e compreende-se que se queira rodear dos seus leais, e se é perceptível, se compreende que o Rio não queira ter uma vida infernal depois das eleições legislativas, não se compreende que ele não perceba que está a ser candidato a Primeiro-Ministro. E que tem hoje,
Não há mesmo condições, como estamos a ver esta chamada telefónica, está sempre a cair. Vamos ver se conseguiremos um pouco mais à frente retomar a análise do Domingos Andrade, diretor da TSF. Volto a espreitar aqui o debate online. Nuno Teixeira Castro escreve que uma aliança pré-eleitoral com o CDS seria uma espécie de central de emprego para os populares. O CDS não vale 3%. Obviamente tinha muito a ganhar coligado do que sozinho às urnas. O inverso para o PSD, escreve Nuno Teixeira Castro, o inverso para o PSD seria prescindir de lugares para candidatos do aparelho em detrimento do aparelho dos populares. Neste ponto, sim, o PSD parece ter feito uma boa escolha. Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, Nuno Loureiro, é empresário, escuta-nos em Lamego, qual é a sua opinião?
Bom dia ao Fórum e bom dia ao Dr. Manuel Acácio. É o seguinte, relativamente à questão da coligação, ou a pseudo-coligação, acho que o PSD faz bem sozinho, até porque assim, o CDS, por natureza, é uma parte, sempre que há os dois partidos, se é preciso fazer coligação, faz sempre parte e é muito fácil negociar. Espero bem que o Will venha a fazer parte disso e ficamos por aí. Relativamente à questão da guerra, ou limpeza, queiram chamar de deputados. É natural, quando uma pessoa é eleita para um lugar, vai-se rodear dos seus aliados, das pessoas de confiança. Isso é a coisa mais natural na política, é a coisa mais natural. Os que hoje estão com o Rio, amanhã vão estar com outro líder, e em todos os partidos isso é igual por todos. Agora é assim, eu acho que a partir deste momento, o que nos compete a nós, e cidadãos, e principalmente até à comunicação social, porque é o meio de transmissão, é discutir programas, saber o programa do PSD, saber o programa do PS, saber com quem vão governar caso ganhem as eleições sem maioria. Isso é que é importante, são as perguntas-chave a partir de agora. Porque esta guerra de deputados e não sei o quê, isso é normal porque os lugares não são efetivos. São de nomeação e de eleições, das estruturas locais, e basta que teve 70% de aprovação no Conselho Nacional, automaticamente está legitimidade, está mais que legitimidade.
Legitimado. Às vezes é que olhamos
duas
palavras.
Obrigado pela atenção. É verdade, tem toda a razão. Porque assim, eu, doutor Manuel Cássio, a verdade é esta. Eu, neste momento, estou mais preocupado com o programa dos partidos, como cidadão, como empresário, saber que política fiscal vamos ter. Agora temos que passar para esta fase. E peço-lhe encarecidamente a vocês, porque vocês são, sem sombra de dúvida, as pessoas chegam mais perto dessa gente, que façam o vosso papel, é perguntar. Chegar perto do António Costa, desculpe lá, com quem é que você vai governar? Vai-nos dar a mesma solução que nos trouxe até agora? Onde você prometeu um médio família para toda a gente e não foi um falhanço colossal. É por isso que temos que ir. É isso é que é importante, elucidação do cidadão relativamente ao futuro. E eu, como empresário, e toda a gente, e você, o que é que nós precisamos? Uma política macroeconómica há 10, 20 anos, independentemente de quem vá pelo governo, basta olhar para os países nórdicos, a forma como eles fazem a gestão financeira do país. Nós temos que aprender com os bons. Não podemos olhar para a Espanha, que é um fracasso. Não podemos olhar para a Itália, que é um fracasso. Nós temos que aprender com os bons. porque os bons exemplos trazem bons resultados. Os maus exemplos é aquilo que nós temos até hoje. Nós, de 15 em 15 anos, temos um ciclo de bancarrota. Isto é, para mim, é importante é isto. Eu não quero saber se vai o Zé da Esquina. Olha, eu pessoalmente conheço o candidato, um dos candidatos do PSD pelo ciclo de Viseu, que é o Dr. Hugo Maravilha. É uma pessoa excelente, fez um excelente trabalho na concelhia e tenho quase a certeza, ou quase a certeza absoluta, não é bem assim, mas pronto, que nem apoiava um nem outro. Ele votou por iniciativa própria num dos dois candidatos. E havia gente que dizia que ele era do Rangel, outros que era do Rio. Não, é assim, é simplesmente foi avaliado pelo trabalho que ele fez e realmente conseguiu recuperar a Câmara do Lamego ao PS. E tudo isso. Acho que fez um bom trabalho e acho que por aí, acho que o Rui foi muito por aí, ao contrário do que vocês pensam. Se vocês forem ver a capacidade individual de cada um dos deputados, os trabalhos que foram feitos, eles têm méritos próprios. E houve uma renovação de gente, há gente muito nova na lista do PC e nós precisamos de gente nova, a geração. Hoje tem 40 anos, é a geração que deve estar a gerir o país, porque nos dá uma perspectiva de 20 anos. Porque estes caciques, até agora que nos governaram, já estão a mais. É tempo de ir embora. Eu até digo mesmo, quem me dera a mim que o PSD tivesse um líder com 35 anos, uma pessoa nova, com novas ideias, novas perspectivas, tenha tido experiências internacionais e que as venha para cá trazer. Acho que é por aí que temos que ir. É conteúdo. Acabou-se as guerras. Estou um pouco lixando, porque no PS também há. Ainda ontem eu vi que em Vila Real o Asensio, que não é candidato por Vila Real. Epa, é o que é, ponto final, parágrafo. É, o ciclo terminou, vamos com a nova etapa. Acho que é isso que é importante, é nova etapa.
E obrigado, Loureiro, por participar neste debate. A opinião deste nosso ouvinte, empresário, que nos liga de Lamego. Vamos ao encontro do Henrique Guimarães, comercial, está em Braga. Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Eu gostava de enfocar um outro tipo de situação, que é saber a missão que o Rui Rio quer e a estratégia. A missão do Rui Rio, imagino eu, é estar no poder. Seja porque seja segundo, seja porque ganha o PSD. A partir daí ele tem uma série de estratégias. Tem uma única estratégia e para a conseguir ele vai ter que ter um grupo parlamentar extremamente a seu favor, sem haver jogadas mais subterfúgias como tem havido e, portanto, este grupo parlamentar tem que saber executar a estratégia definida pelo Rui Rio sem qualquer dúvida. Por aí é que eu entendo que todos os deputados foram eleitos para executar a estratégia do Rui Rio. Se eu estivesse numa empresa e fosse gerente de uma, administrador de uma empresa, eu faria o mesmo. Tenho uma missão, tenho uma visão, uma missão e uma estratégia para aquilo que vou fazer. Portanto, vou ter que ter 100% dos meus colaboradores a ajudarem-me para conseguir realizar. Esta é a forma que eu entendo. Não há aqui... O que é que eu vou pôr a trabalhar comigo alguém que me tirou o tapete? Porque é que eu vou trabalhar com alguém se ele não tem e não quer seguir a minha estratégia? Acho que isso que é um suicídio. Bom, mais ou menos expressei aquilo que queria.
E fica clara a sua opinião, Henrique Guimarães. Agradeço a sua participação no Fórum TSF. Voltamos agora aqui a retomar o contacto com o Domingos Andrade, diretor da TSF. Domingos, o Rio terá uma bancada mais fiel, que não lhe fará vida no inferno, utilizando a expressão do próprio Rui Rio, mas terá uma bancada de qualidade?
Bom dia, Manel. Essa é outra pergunta. Vamos a ver. Bom dia, desta vez nos deixam conversar um bocadinho. Bom, o primeiro ponto. Rui Rio fez as listas ao Parlamento com um único critério. Quem o apoiou no aparelho. E, portanto, quem não o apoiou e perdeu nos respectivos distritos, foi excluído. O exemplo é distrital do Porto, que apoiou o Rangel e que foi excluído. O exemplo é distrital do Lisboa. Mas há muitos exemplos pelo país fora. Portanto, as listas refletem, as listas ao Parlamento refletem exclusivamente o aparelho que apoiou o Rui Rio nestas diretas do PSD. O que significa, em primeiro lugar, que o Rui Rio, que tanto critica o aparelho, vive exclusivamente do aparelho. É assim na vida partidária. Não pode, é o Rui Rio agora dizer o contrário. O terceiro ponto sobre a questão das listas é que, de facto, havendo algumas surpresas, de facto não há independentes, não há ninguém, não há gente, pessoas da sociedade civil que possam dar um contributo importante para um partido que se apresenta às eleições legislativas de 30 de janeiro como um partido que quer governar o país. Ora, e um partido que se apresenta assim é um partido que exclui, que não inclui. Volto a dizer-te que se percebe que Rui Rio esteja a proteger-se para estas eleições. Mas, voltamos aqui ao ponto 4, que é o ponto mais importante destes dois, que é o seguinte. Se esta visão das listas reflete exclusivamente as figuras que internamente apoiaram o Rui Rio. O que preocupa aqui, que deveria preocupar o partido e que não se preocupa a nós, enquanto cidadãos, é que deveria refletir a prioridade política que o atual momento exige. Ou seja, capacidade de juntar esforços e espelhar mobilização para lá das escolhas internas, capacidade de atração para além do PSD, como eu disse, pessoas da sociedade civil. Rui Rio deveria ter tido uma conversa com Paulo Rangel dizendo assim: nós fomos os dois candidatos às eleições internas, eu vou olhar para os teus, para aqueles que te apoiaram, e vamos criar, mobilizar a máquina, vamos ser capazes de congregar, de vencer estas eleições, com um projeto efetivo para o país. Ora, pode ter acontecido, Manel, justamente o contrário. É que numa eventual conversa entre Paulo Rangel e Rui Rio, justamente Rui Rio terá olhado para aqueles nomes que Paulo Rangel foi apresentando, dizendo que eles não servem, apontando defeitos. Eu não estou a dizer que isto aconteceu efetivamente, mas deveria ter acontecido outra coisa, que era juntar Luís Montenegro, juntar Paulo Rangel, juntar Miguel Pinto Luz, todas as figuras que se posicionaram desde o primeiro momento, desde a primeira hora, como sendo oposição ao próprio Rui Rio, deveriam, nesta altura, estar mobilizados e a mobilizar a máquina para vencer as eleições, com um projeto que fosse comum. Porque o Rui Rio, se for primeiro-ministro, se chegar a primeiro-ministro, e volto a dizer que o contexto político que se vive, o contexto de pandemia, o contexto de fragilização do governo, de um governo que António Costa não remodelou quando deveria ter remodelado, e, portanto, que é um governo cansado, com uma crise, além da crise pandémica, uma crise económica, que não nos largou ainda, nem vai largar tão cedo, com um plano de recuperação e resiliência que vai ser muito importante para o país, com o Presidente da República a exigir que seja feito um governo para 2 anos, o que nós temos é um candidato a Primeiro-Ministro que se fecha em copas dentro do seu próprio partido, afastando aqueles que dentro do partido era suposto apoiar. E volto a dizer uma outra coisa, que não é uma agremiação, o PSD não é uma agremiação, é um clube bolinha. E, portanto, disto aqui, Rio esteve mal. Rio está a posicionar-se para as próximas eleições apenas para ficar a 3, 4 pontos do Partido Socialista. Não está a posicionar-se para vencer. Está a posicionar-se para ficar lá perto, para quase ganhar, para transformar essa derrota numa vitória. E porquê? Porque entende que se ele ficar a 3, 4 pontos do Partido Socialista, terá capacidades para ter uma interferência direta na governação. Pode ter uma palavra a dizer na governação. E entendo, Rui Rio, que se tiver uma palavra direta na governação, está o tempo suficiente para ir novamente a eleições daqui por 2 anos e, portanto, para segurar o governo, está os dois orçamentos que são fundamentais, os dois orçamentos de que fala Rui Rio, e, portanto, para estar com o governo, segurar o governo até lá, candidatando-se depois e saindo finalmente vencedor das eleições. Mas isto é um cenário tão hipotético que é plausível, mas, sobretudo, o que Rui Rio tem que perceber é que, a partir do momento, no dia 30 de janeiro, se Rui Rio não sair vencedor daquelas eleições, no dia seguinte tem todo o partido, toda a oposição em cima da sua liderança e, portanto, querendo o seu afastamento. Há aqui um outro ponto. É que, estando o Rui Rio a pensar em ficar, em lutar para ficar a 4 pontos do vencedor, do Partido Socialista, e, portanto, podendo ter condições para interferir na governação, ora, Rui Rio, o que está também a fazer é a municiar-se dos seus para que, pelo menos junto da bancada parlamentar, aqueles que são mais próximos, aí ele está completamente rodeado. E essa é uma outra estratégia política. Não deveria ser a estratégia política para alguém que tem, neste momento, capacidade para chegar a primeiro-ministro. E repara no que é o discurso de António Costa. António Costa já percebeu, e o resultado das autárquicas tem objetivamente uma ligadura nacional. É preciso não esquecer que o Partido Socialista ganhou no seu todo as autárquicas, mas perdeu grandes bastiões, como Lisboa. Podemos olhar para esses resultados minuciosamente e depois perceber que, enfim, foi uma derrota-vitória, enquanto o Rui Rio transformou uma derrota também numa vitória. Mas, como eu te dizia, há aqui um aspecto que é essencial. António Costa já percebeu que há um cansaço do país. E já percebeu que tem que ter ideias novas. Tanto percebeu que, neste momento, o que está a fazer é anunciar um governo mais pequeno, um governo mais ágil. Está a anunciar um governo diferente daquele que tinha anteriormente. E enquanto o Partido Socialista anuncia uns novos Estados Gerais, uma espécie de Estados Gerais, que arrancaram na segunda-feira, pelo país todo, juntando elementos da sociedade civil para discutir o país, o PSD fecha-se em copas. Ora, há alguma coisa que está errada nesta estratégia política. E o Rui Rio consegue rapidamente dar a volta e posicionar-se como líder a primeiro-ministro, ou pode ter uma surpresa desagradável nas próximas eleições legislativas. Volto-te a dizer uma coisa que é sobre o Rui Rio. Se é verdade que na maior parte das vezes nós não podemos transformar na política desejos em realidades, sobre o Rui Rio essa lei político-sociológica aplica-se que nem uma luva. Porque Rui Rio, de cada vez que se decreta a morte política do Rui Rio, ele aparece mais forte ainda. Mas, de qualquer modo, esta é a leitura que temos. É como se fosse uma sondagem. É a leitura que nós podemos ter nesta altura em cima da mesa. Quais são os vários cenários que existem em cima da mesa e, portanto, como é que, aparentemente, qual é a percepção que o Rio passa sobre o seu posicionamento.
Análise de Domingos de Andrade, diretor da TSF, a relançar o tema em debate hoje aqui no programa. Queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes sobre esta polémica em torno das listas de deputados do PSD. Como avaliou a estratégia que foi seguida por Rui Rio? Podemos falar em saneamentos políticos, em purgas, com o objetivo de afastar os apoiantes de Paulo Rangel? Ou, pelo contrário, estamos apenas a assistir a uma clarificação interna e a uma renovação das listas? Queremos também ouvir a sua opinião sobre a decisão de ir sozinho a votos. Esta é uma solução mais vantajosa para o PSD? Ou gostaria que os dois partidos fossem juntos às eleições? Como é que esta decisão do PSD recusar uma coligação eleitoral com o CDS pode mexer com o xadrez político à direita do PS? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Rui Pereira, supervisor, está em Braga. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio. Vamos dividir isto por parte, porque a primeira eu começaria pela vossa última questão. Acho que é mais do que óbvio e lógico que o PPD-PSD deveria e deverá ir a votos sozinho. No passado recente foi a votos numa coligação, Portugal à frente, porque tinha estado 4 anos no destino do país, fazendo, ajustando Portugal depois de termos ajuda externa. E, portanto, não se justificaria, depois de termos estado estes últimos anos na oposição, não se justificava que houvesse um entendimento ainda para mais com um partido fragilizado como é o CDS-PP. E, portanto, acho que a direção política nacional, a Comissão Política Nacional do PPD-PSD esteve muito bem ao dizer que vamos a votos, sozinhos, com as nossas ideias, com as nossas propostas. Em relação à escolha dos deputados, vamos lá ver. A escolha dos deputados é, por si, uma escolha sob proposta da Comissão Política Nacional, sufragada pelo Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre congressos. Obviamente, quando discutimos pessoas, é sempre complicado, porque nós temos sempre mais afinidades uns pelos outros. Eu lamento profundamente a não inclusão nas listas de deputados de pessoas que eu conheço muito bem, como o deputado Duarte Marques, como o deputado Pedro Rodrigues, como o deputado Emílio Guerreiro, todos eles parlamentares de excelência, com trabalho notável, Duarte Marques com trabalho notável na administração interna, o deputado Emílio Guerreiro com um trabalho fabuloso na Secretaria de Estado, quando foi Secretário de Estado do Desporto e mais recentemente nas Comissões de Educação, mas cabe ao líder, é à Comissão Política Nacional em última instância, fazer a escolha dos deputados e do programa, porque vão ser sufragados por eles. No dia 30 de janeiro, no fim das eleições, nós poderemos dizer ao Dr. Rui Rio que ganhou a aposta ou que não a ganhou. Se a ganhou, melhor para Portugal, será primeiro-ministro. Se não a ganhou, tirará consequências das escolhas que fez. Estarmos aqui a falar do afastamento, é óbvio que houve um afastamento de pessoas, por pessoas de confiança, de quem lidera o partido e de quem vai liderar, espera ele, o país, e terá que ter na Assembleia da República um grupo parlamentar forte, coeso, para ele próprio poder ter a capacidade de estar amparado. Se fez as escolhas certas, pessoalmente lamento algumas das não inclusões, mas é a escolha dele. Quando se faz um grupo para ir, um general escolhe sempre os melhores soldados. E o Dr. Rui Rio, entende, com a Comissão Política Nacional, sufragado pelo Conselho Nacional com clara maioria, entendeu que os melhores soldados para amparar nesta guerra, entre aspas, obviamente, e numa figura de estilo figurada, entende que os melhores soldados são estes que compõem neste momento as listas de deputados.
Obrigado, Rui Pereira. Passo a palavra ao nosso ouvinte Nuno Miguel, gestor que está em Almada. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes. Estão-me a ouvir bem?
Estamos a ouvi-lo bem, Nuno Miguel.
Obrigado. É que eu estava em alta voz e tirei. Acho que soube melhor assim.
Ah, ouve-se muito melhor.
Bom dia a todos. Olha, a minha intervenção vem exatamente na sequência daquilo que este senhor que falou agora acabou de dizer. E eu, na sequência do que o senhor acabou de dizer, e concordo plenamente, antes das eleições do PSD, nomeadamente durante os últimos 2 anos, eu tive alguma dificuldade em, por um lado, aceitar, e até falei nisso aqui neste programa várias vezes, uma ou duas vezes, de que o Dr. Rui Rio devia ser mais congregador e mais consensual em relação a outras pessoas que nós sabemos que o criticaram, nomeadamente ligados aos governos anteriores do PSD. Eu não sou do PSD, mas estou lá perto, mas efetivamente hoje e depois das eleições e com as explicações que o Dr. Rui Rio tem dado, eu percebo o caminho que ele está a fazer. O Partido Social Democrata, quando começou, efetivamente tinha um pensamento diferente. Mas eu também acho que os partidos, e aliás o Partido Socialista também já fez alguma evolução nas suas tendências desde o 25 de Abril, porque era mais, quanto a mim, mais à esquerda do que é hoje. E, portanto, é normal que os partidos tenham uma dinâmica de aproximação ou de alteração e de modificação à medida que a sociedade vai evoluindo. E eu acho que o Dr. Rui Rio está a fazer um caminho no qual efetivamente acredita. E acho que ele fez uma boa escolha. Quanto à questão do CDS, também acho que ele fez bem. Eu estava com algum receio que ele aceitasse alguma vinculação prévia ao CDS. Eu acho que o CDS efetivamente está moribundo. Continuo a dizer que o Chiquinho não faz nada. Não vejo nada, não vejo programa nenhum, não vejo ideias nenhumas objetivas para levantar o partido e lamento. Eu gostava de saber o que é que o professor Adriano Moreira pensa disto. Não tenho lido nem ouvido nada do professor Adriano Moreira, que eu considero muito, das pessoas que eu mais considero como o melhor político do país, ou um dos melhores do país, desde sempre. E gostava de saber o que é que o professor Adriano Moreira pensa disto. Acho só é que o Dr. Rui Rio, relativamente à parte da direita, onde ele pode também buscar votos, naturalmente, deve vincar bem, ele já o disse, mas deve vincar bem durante a campanha, que efetivamente não aceita acordos com o Chega. Porque há muitas pessoas na direita que estão duvidosas do que é que vão fazer, se votam no LIVRE, se votam no PSD, se votam no Chega. Se ele disser que faz acordos com o Chega, as pessoas podem pensar, eu voto no Chega e depois ele vai se ligar ao PSD. Portanto, claramente, distinguir o Chega dos outros partidos de direita e dizer que não faz acordos com o Chega. Aliás, porque, como sabemos, a situação dos Açores já correu muito mal. Foi uma vergonha. Bom dia a todos e obrigado.
Bom dia, Nuno Miguel, contributo deste nosso ouvinte para o debate que hoje aqui fazemos. Vamos agora ao encontro do professor André Zildo Alves, é politólogo do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia, professor. Há pouco falava aqui das listas como um general que escolhe as suas tropas. Que avaliação faz o professor às escolhas do general Rio?
Eu parece-me que essa aqui é uma boa imagem, não é? É natural que um líder partidário use, como o próprio Rui Rio referiu explicitamente, que um dos critérios importantes para as escolhas seja um critério de lealdade. Esse critério tende a ser ainda mais importante quando essa escolha vem na sequência de umas eleições diretas tão disputadas e, enfim, com um grau de agressividade na campanha bastante significativo, quer dizer, alguns até dos deputados que foram excluídos ou que não foram convidados a continuar nas listas foram pessoas que durante a campanha não só apoiaram Paulo Rangel, como tiveram afirmações bastante agressivas e depreciativas para Rui Rio, e portanto de alguma forma também seria estranho que depois não houvesse consequências disso na composição das listas. Ao mesmo tempo, é verdade que do ponto de vista de ir com o partido mais unido para e mais mobilizado, com as várias alas do PS mais mobilizadas para eleições, provavelmente, digamos, a forma como uma parte do partido acabou por ficar excluída das listas, provavelmente não ajudará muito nessa mobilização. Mas repito, parece-me que em especial neste contexto, depois das diretas e da forma como decorreram as diretas, de alguma forma seria inevitável que Rui Rio acabasse por ter um critério mais apertado na escolha das listas. E recordo também, 2019, este grupo parlamentar já tinha sido escolhido por Rui Rio, portanto, de alguma forma, em 2019 o critério tinha sido mais inclusivo. Admito que Rui Rio também tenha pensado agora, face ao que foi o desafio de Paulo Rangel e à agressividade das diretas no PSD, tenha pensado, digamos, corrigir também aí a navegação para enfatizando mais o tal aspecto da lealdade.
Há pouco, aqui na análise, o diretor da TSF, Luís Andrade, chamava a atenção que na leitura que ele faz, parece estar mais a escolher uma bancada para a oposição do que uma bancada para um partido que quer ser governo. Partilha desta opinião, professor?
Eu tenho dificuldade em fazer essa leitura. Por um lado, vejo ao contrário de 2019, vejo, por exemplo, em lugar claramente elegível, Joaquim Miranda Sarmento, que será o potencial Ministro das Finanças, no caso Rui Rio venha a ser Primeiro-Ministro, já foi apresentado pelo próprio Rui Rio no passado como tal. Vejo também Tiago Moreira de Sá, que seria possivelmente, num cenário governativo, possivelmente Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, até vejo, se calhar...
Vê o Ministro da Saúde, se calhar?
Seja o Ministro da Saúde, muito provavelmente, até como cabeça de lista por Lisboa. Enfim, isto são tudo especulações, não é? Mas, ou melhor, no caso, sinceramente, não, porque o próprio Rui Rio o afirmou publicamente já mais de uma vez, não é? Até a célebre referência que era o centeno dele, não é? Nos outros casos, são mais, enfim, especulações, mas não são especulações no vazio. E, portanto, nesse sentido, até se calhar vejo nestas listas mais em posição de destaque possíveis ministriáveis num governo em liderado por Rui Rio, ou apoiado por Rui Rio, ou em que o PSD esteja integrado, do que em 2019. Aliás, algumas dessas exclusões, em especial a de Joaquim Sarmento, foi bastante estranha em 2019 e até pareceu-me um sinal de fraqueza de Rio não conseguir incluir o seu futuro Ministro das Finanças, ou desejado futuro Ministro das Finanças, nas listas. Isso de alguma forma é corrigido agora. Enfim, também provavelmente o tal critério da lealdade facilitou essa correção, porque o IRI, ao excluir das listas muitos que não o apoiaram e que tinham apoiado Paulo Rangel, também de alguma forma ficou com mais lugares para poder distribuir por pessoas como estas que foram incluídas. Mas, portanto, não vejo necessariamente que sejam listas feitas para estar na oposição. Até vejo lá algumas figuras, mas que referi, que me parecem claramente ministeriáveis. Agora, pode ser, isso diria, não são necessariamente listas feitas a pensar que o PSD vai ganhar as eleições. Mas o PSD pode também, e Rui Rio já sinalizou essa disponibilidade / vontade, acabar por integrar um governo mesmo sem ganhar as eleições. E, portanto, esse é um dos cenários que está em aberto e, nesse sentido, pode haver pessoas nas listas até que tenham um perfil para integrar um possível futuro governo, mesmo que o PSD não ganhe as eleições.
E com estas listas e com esta polémica, é certo que as listas foram sufragadas por mais de 70% dos votos, mas temos também uma parte do partido que se sente posta de lado. Esta estratégia de Rui Rio, garantir-lhe-á um partido unido nas legislativas?
Bem, os partidos, especialmente os partidos de poder, tendem a ter incentivos fortes para a União em períodos pré-eleitorais, não é? Porque, de alguma forma, enfim, o destino de todos, mesmo os que não estão incluídos nas listas, desde que continuem no partido, depende de um bom resultado eleitoral. Ou seja, mesmo para quem não, mesmo para quem ficou de fora, desde que continue no partido, continua a ter interesse em que, enfim, o partido tenha um bom resultado. Poderá haver um caso ou outro que será fazer cálculos no imediato já de posicionamento para um futuro pós-Rio, mas, enfim, em geral acho que é razoável, pensando nas bases do partido e nas estruturas do partido, que há alguns incentivos à mobilização que são transversais independentemente da composição das listas. Isto dito, naturalmente que, e como tem vindo a público nos últimos dias, há uma parte significativa do partido, e quer dizer, Paulo Rangel, apesar de tudo, teve 47, 48% dos votos, e portanto o partido ficou mais ou menos dividido a meio. Há uma parte significativa do partido que está insatisfeita e, portanto, de alguma forma, a mobilização interna poderá não ser a ideal por parte desses setores. O Rio sinaliza também que provavelmente já não contaria com grande mobilização desses setores de qualquer forma. E, eventualmente, há alguns outros partidos à direita, e aqui, se calhar, a Iniciativa Liberal chega talvez menos, haverá menos eleitorado flutuante, talvez, não sei, eventualmente até o CDS, se conseguir estar numa situação muito, muito mais complicada, mas, enfim, se conseguir de alguma forma afirmar-se ainda nas semanas que faltam, poderão ter aqui alguma capacidade de atração de eleitorado que sinta, de alguma forma, menos representado pela forma como Rui Rio constituiu as listas. Isto dito, as listas, não creio que as listas, fora do círculo bastante estrito de pessoas que seguem estes processos, seja um fator especialmente importante na decisão dos eleitores. Não é? Portanto, aí é claramente importante o líder do partido. Pode ter algum efeito o cabeça de lista do círculo eleitoral onde o eleitor vota, mas enfim, quer dizer, acho que muito poucos eleitores, por exemplo, no Porto ou em Lisboa, estarão a comparar quem é o décimo posicionado na lista do PS e do PSD. Não é? E, portanto, acho que o impacto eleitoral destas escolhas será relativamente limitado. O impacto tem mais a ver com o funcionamento interno do PSD.
Obrigado, professor André Azevedo Alves, pelo contributo que nos deixa hoje aqui neste Fórum TSF, onde olhamos esta polémica em torno das listas do PSD. E que opinião tem o nosso ouvinte José Alberto? Está desempregado, liga-nos de Louros. Bom dia.
Viva, bons dias. Bom dia ao Fórum e ao senhor também. Tinha aqui duas questões. Primeiro é o seguinte, é notório que o senhor Francisco Balsemão, o Sr. Relvas, o Sr. Carrapatoso, o Sr. Fernandes, prefeririam que fosse Paulo Rangel do que Rui Rio. Era notório. Talvez para se pudesse encontrar alguém parecido com o Sr. Paulo Núncio, pudesse pôr algum dinheiro nas offshores. A minha pergunta é, e o Sr. Bela Galinha? Qual é a posição dele em relação à escolha entre Rio e Rangel?
O Sr. quê?
Muito obrigado.
Bela Galinha. Quem?
O patrão. Sr. Bel Galinho, seu patrão.
Não é Melo, é Marco. E em termos informativos, não tem importância nenhuma nesta escolha que fazemos aqui do sistema de debate no Fórum TSF. A escolha é minha e é uma escolha jornalística. TSF é uma rádio livre que se preza pela liberdade de informação. Espreito aqui, já nesta reta final da primeira parte do Fórum TSF, o debate online. Alexandre Bordeira escreve: o PSD continua na sua travessia do deserto. Desde o fim do governo de Passos Coelho, ainda não encontrou o Porto Seguro. Vitório Barbosa escreve que o Dr. Rui Rio está a seguir a estratégia certa para chegar a primeiro-ministro. Terá de ter uma bancada forte e fiel que lhe permita tomar decisões difíceis. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
11:08, entramos na segunda parte do Fórum TSF, a edição de Manuela Cássio, com produção da Fernanda Oliveira.
E retomamos o debate no Fórum TSF, onde falamos da situação política, em concreto da polémica em torno das listas de deputados do PSD. E retomamos este debate com a leitura política do Paulo Baldai, comentador política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Olhando para esta polémica, podemos falar em clarificação ou em saneamentos políticos? Ou há aqui o caminho a fazer pelo meio destes dois extremos?
Bom dia, Manuela Cássio. Eu ficaria no meio... No meio das duas coisas, há uma clarificação, obviamente, Rui Rio alega que não faz muito sentido que quem está em total desacordo com a estratégia que deu a vitória, que lhe deu a vitória a ele, queira agora fazer parte dessa estratégia, portanto, desse ponto de vista tem razão Rui Rio, mas também é verdade que sempre que houve eleições internas no PSD, se procurou fazer um esforço para que os derrotados fizessem parte do caminho a seguir. Dizer que noutras alturas também houve, após uma clarificação, pessoas que são excluídas, isso faz parte do jogo partidário. Agora, há uma dimensão nesta elaboração de listas que deixa de fora todos os presidentes distritais que apoiaram Paulo Rangel e que, obviamente, vai fazer com que no pós-eleições haja uma clarificação também ao nível distrital no PSD e se muitos deles, muitos destes presidentes distritais que apoiaram Rangel e que hoje não estão nas listas, se voltarem a ganhar, então cai por terra também a tese de que o aparelho estava divorciado das bases e que tinha aqui um interesse próprio, portanto há aqui um risco também para Rui Rio, porque obviamente no pós-eleições, mais ainda se Rui Rio não ganhar as eleições, se for assim, obviamente o partido também estará mais disponível para dar razão ao outro lado, o contrário também é verdade, se o Rui Rio acabar por ganhar as eleições, o aparelho terá que ficar à espera de melhores dias e não conseguirá fazer grande coisa para apiar Rui Rio.
Esta escolha que agora dará mais segurança ao líder do PSD pode, a médio prazo, se não ganhar as eleições, vir a revelar-se, em vez de aqui um jogar à defesa, uma jogada de alto risco?
É uma jogada de risco sempre, é uma jogada de risco porque o partido está a dar, se olhares bem para este Conselho Nacional, é um Conselho Nacional que há dois meses arrasou com as propostas do líder, Rui Rio, e dois meses depois, apesar de muita contestação que se ouviu no relato dos jornalistas, e que era evidente que aconteceu, de muitos conselheiros e de muitos dirigentes do PSD criticando o modo como Rui Rio fez as listas, a verdade é que o mesmo Conselho Nacional aprovou com 3 em cada 4 conselheiros nacionais a votarem favoravelmente as listas. Portanto, isto mostra que não é apenas a direção e os homens de Rui Rio a elaborarem a lista desta forma, se nós nos recordarmos que a Distrital de Lisboa em mais de 50 nomes que entregou à Comissão Política Nacional, não colocou lá Ricardo Batista Leite, que foi candidato à Câmara de Sintra, que é um deputado com uma grande visibilidade neste tempo de pandemia, que coordena a Comissão de Saúde no Parlamento e que teve grande visibilidade. E a Comissão Distrital, a Comissão Política Distrital, não apresenta este nome como um dos nomes para a lista de Lisboa, bom, está a fazer aquilo que critica à Direção Nacional, a não colocar lá um nome, simplesmente porque esse nome esteve ao lado de Rui Rio. Portanto, estes jogos existem, infelizmente é assim que se faz a política, os lugares são o poder, a distribuição de lugares é o poder maior dentro de um partido, e portanto, como vêm aí eleições, como cheira a poder,
é natural que é natural, não sendo bom. O natural significa que é o normal. É o normal dentro dos partidos.
Apesar das divergências, este é o tempo do toque a reunir para ver se consegues ganhar as eleições.
Não, isso ajuda a explicar porque é que o Conselho Nacional também aprovou, porque depois de uma vitória de Rui Rio, contra todas as expectativas, quem agora, há pouco tempo das eleições, tentasse boicotar o processo, também acabaria por ser acusado de estar a prejudicar o partido. E, portanto, a proximidade das eleições também ajuda a unir. Mas é um partido claramente dividido. Nós, no dia a seguir às eleições em que o Rui Rio ganhou, já havia declarações de parte a parte, dos dois lados da barricada, a acusar o outro lado de não querer a unidade. Portanto, o partido, o PSD, está neste momento numa fase claramente de divisão. Mas há uma vitória clara de uma das partes e, portanto, vai para eleições com o poder todo entregue a Rui Rio e depois as contas fazem-se no pós-30 de janeiro. Portanto, é natural que se ouçam já algumas críticas a preparar terreno para o que aí vem. E dizer também que, obviamente, todos aqueles que apoiaram Rangel, que estão desde o início deste processo em que entra Rui Rio, a apoiar quem se disponibilizar para enfrentar Rui Rio, começou com Santana Lopes, depois foi para Montenegro, que ainda assim era um candidato mais natural desta facção do partido, e agora com Paulo Rangel, esses não desistiram de querer o poder dentro do PSD. Perderam foi 3 vezes e, portanto, agora têm mesmo que esperar para ver o que dá o resultado das eleições. Se Rui Rio hoje ganhar, então, definitivamente, também esta facção tem que se reorganizar e encontrar outro caminho.
Desta decisão política do PSD, fica ainda esse não a uma coligação pré-eleitoral com o CDS. Rui Rio diz que esta é a situação mais vantajosa para o PSD. É uma, ou pode ser uma, permito-me aqui forçar o tom da expressão, uma sentença de morte para o CDS, esta recusa de uma coligação eleitoral?
É muito perigoso, é muito arriscado para o CDS, obviamente, é a pior das soluções, como se vê, aliás, por tudo o que tinha dito a direção do CDS antes do PSD tomar esta decisão e pelo que já disse Francisco Rodrigues Santos depois desta decisão. Não diria que é uma sentença de morte, porque isto é a democracia, veremos como é que o CDS faz campanha e como é que combate o voto útil. Tem um bom argumento que já começou a utilizar, que é a do Bloco Central, mas todos os partidos têm, à direita e à esquerda, como o PS e o PSD já deixaram claro, como o PSD com a liderança do Rui Rio, que um Bloco Central informal, não é um Bloco Central de os dois para o governo, mas quem perder viabiliza o governo de quem ganhar, como isso já foi mais ou menos aceito por ambas as partes, este Bloco Central, que se adivinha se não for possível fazer uma maioria à esquerda ou à direita, serve como argumento para os partidos, PCP, PAN, o Bloco à esquerda e a Iniciativa Liberal ou o CDS à direita, e mesmo o Chega, lutarem contra o voto útil que se adivinha, porque para haver voto útil tem que haver uma bipolarização nas eleições, tem que estar tudo muito concentrado na vitória ou do PS ou do PSD. Mas como os dois já admitiram que negociarão entre si, se for essa a única alternativa, isso significa que o CDS também vai ter esta arma para utilizar em campanha e pode ser que consiga fugir à expectativa que existe de que pela primeira vez não consiga eleger deputados. Se não eleger deputados, sim, diria que é uma sentença de morte. É muito difícil para o CDS recuperar-se se passar estas eleições sem conseguir eleger deputados, mas já vimos muita coisa acontecer em democracia. A vitória de Rui Rio é um belo exemplo de como nada pode ser dado como ganho à partida ou perdido à partida. Portanto, o CDS ficou em grandes dificuldades com esta decisão do PSD, porque estava a trabalhar tendo por certo que isso iria acontecer, e agora vai ter que se fazer ao caminho para conseguir sobreviver nas urnas à expectativa que está criada, porque as sondagens dizem que não há grande espaço.
Análise do Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, Miguel Pinto, comercial, escuta-nos no Porto. Qual é a sua opinião? Miguel Pinto? A chamada parece ter caído. Vamos ver se conseguimos o contacto com o Armando Santos, que nos escuta na Guarda. Bom dia.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia, ouvintes da TSF. Dr. Manuel Acácio, em princípio, eu começo aqui com duas máximas. Uma é democrata, sim, mas pouco. E a outra é quero, posso e mando. Parece-me que é o que está a passar no Partido Social Democrata neste momento. Quanto à situação que o país e o partido faz falta a este país, mas o partido está em más condições e vai continuar. Já vimos que Portugal primeiro, esse slogan é falso. Primeiro os nossos interesses pessoais partidários, depois logo se verá no tocante a Portugal. Quanto à não ligação, a não coligação com o CDS, posso dizer que, pronto, não se fazem acordos com mortos, fazem-se sempre com vivos. É tudo, muito bom dia e obrigado.
A opinião do nosso ouvinte Armando Santos, que nos liga da Guarda. Vamos ao encontro do Pedro Marques Lopes, produtor político, que estamos aqui semanalmente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Voltamos aqui a analisar a situação política no PSD, agora que está concluído este processo de elaboração das listas de deputados. Compreendes as críticas que têm sido feitas à direção social-democrata de ter feito aqui uma espécie de saneamento e de purga de quem apoiou o Paulo Rangel?
Entendo-as, mas não concordo com elas. Só quem não conhece a história do Partido Social Democrata e só quem não conhece a maneira como o partido se tem desenvolvido e criado durante estes últimos, enfim, quase 50 anos de democracia, é que pode estar surpreendido, com as críticas que são feitas à escolha de listas e com a escolha que foi feita. O PSD sempre funcionou desta maneira. Peço desculpa pela expressão inglesa, mas no PSD sempre funcionou o winner takes it all. Ou seja, quem ganha fica com tudo. Sempre assim foi. Mais recentemente, enfim, já não estou recentemente assim, tivemos Manuela Ferreira Leite. Quando ganhou o partido, excluiu, caso as pessoas não se lembrem, Pedro Passos Coelho das listas de deputados. Portanto, isso não é absolutamente normal, aquilo que aconteceu dentro do PSD. Aliás, é mais do que normal. Foi completamente, de uma maneira quase esmagadora, foi subscrito pelos conselheiros nacionais. Eu relembro que 71%, salvo erro, dos conselheiros nacionais que tinham derrotado Rui Rio nas duas últimas, eleições, digamos assim, das duas últimas votações que tinham sido feitas no Conselho Nacional, esses 71% agora aprovaram essas listas. Portanto, não me parece que haja nada de... não há purga nenhuma, há apenas o funcionamento normal do Partido Social Democrata, que sempre, repito, funcionou assim.
E teremos, como já escutámos algumas vezes, poderemos ter uma bancada parlamentar mais fraca, com pessoas com menos experiência?
Bom, esse é um bom tema de discussão. Eu não sei se estas pessoas são melhores ou piores do que as que estavam como deputadas. Mas eu não sei se estas pessoas são melhores ou piores do que aquelas pessoas que nós nos habituamos a ver como os barões, entre enormes aspas, do PSD. Não sei. Não sei porque, muito simplesmente, não as conheço. Não as conheço, francamente. Não conheço o historial delas, o currículo delas. Mas conheço dos anteriores, porque isso ficou claro. E não me parece que, ou melhor, seria bastante difícil pensar que estas pessoas seriam muito piores do que as anteriores. Portanto, por aí vamos esperar. Mas há um tema mais importante, Manuel Acácio. Em prol da discussão, eu até sou capaz de admitir que estas pessoas terão menos qualidade, digamos assim, isto muito em tese, porque, repito, não as conheço.
Ou pelo menos menos experiência para a luta política.
Menos experiência para a luta política do que outras. E isto leva-nos a uma discussão que é muito mais profunda e que interessa muito ter. é que os partidos de poder, como o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, têm muita dificuldade em renovar os seus quadros ou em atrair boas pessoas no sentido, pessoas com currículo, com pessoas com história na sociedade portuguesa, com capacidade, tiveram nas empresas, tiveram organizações. Tanto o PS como o PSD, estando fora do poder, têm muita dificuldade em atrair essas pessoas. Porque tanto o PS como o PSD são partidos bastante desideologizados, digamos assim. São muito próximos em termos das suas matrizes ideológicas. São ambos partidos sociais-democrata, valha-me Deus. Um talvez mais à direita, outro talvez mais à esquerda. Mas, sem poder, é muito difícil atrair pessoas. E o que nós temos em Portugal é um partido que nos últimos 25 anos teve 24 anos no poder. 21 anos no poder. Ou seja, que é o Partido Socialista. Ou seja, esse partido foi capaz de captar pessoas dentro da sociedade de uma maneira muito mais efetiva do que o PSD. Por um motivo, apenas e só um motivo, chamado poder. Até por aqui, é fundamental que haja uma alteração do poder. Ou seja, isto não é apelar a voto nenhum no PSD, como imaginarás. Não é esse o meu papel, não sou militante de nenhum partido, nem defendo nenhum partido. O que me interessa é a saúde da democracia. E uma democracia não pode ter saúde quando um partido está há tanto tempo no poder, como o Partido Socialista. E porque isso, e vai de encontro à tua pergunta, tem uma espécie de efeito de sucção. O Partido Socialista, estando no poder durante tanto tempo, atrai as melhores pessoas e o Partido Social Democrata não as consegue atrair. E porque, e termino com este dado, é que os partidos portugueses não têm escolas de quadros, não têm uma formação ideológica permanente, como outros partidos têm na Europa. Portugal não tem essa tradição, não temos. E sem poder, as boas pessoas saem. E, portanto, é normal que isto esteja a acontecer.
E olhando para outra das decisões que me marcaram esta semana política, a decisão de ir sozinho a votos, recusando aquela possibilidade de uma coligação, de uma aliança com o CDS, eventualmente também com o PPM, ressuscitando o espírito da aliança, ou pelo menos o nome da Aliança Democrática. Como é que esta
decisão... Só eu e tu é que nos lembramos, Manuel, já somos suficientemente velhos.
Antigos. Como é que olhas para esta decisão do PSD? Que impacto é que isto pode ter no xadrez político da direita ou do centro-direita?
Claro. Não me parece que fosse possível outra decisão. Basicamente por três razões. A primeira é porque o CDS, enfim, lamento, e lamento mesmo, porque o CDS foi muito importante para a democracia, para a democracia portuguesa, extraordinariamente importante. Mas o CDS morreu. O CDS não representa neste momento nem nada, nem ninguém. E, portanto, era impensável. Não conta, e, portanto, uma coligação é para somar, não é para fazer somas de valor zero, com valor zero. O valor zero não soma. Depois, em segundo lugar, portanto, não se faz coligações com essas, com esse tipo de organizações. Em segundo lugar, porque mesmo porque o CDS, neste momento, Francisco Rodrigues dos Santos, tem um discurso muito à direita. Ora bem, e a estratégia do PSD que nos foi anunciada por Rui Rio foi de que o partido estaria voltado para o centro. E, portanto, isso seria uma péssima indicação. Portanto, confundiria os votantes dentro do PSD, do PSD que optou por outra linha. E em terceiro ponto, e eu acho que esse ponto também é relevante, tem sido pouco dito, Francisco Rodrigues dos Santos não é um líder legítimo do CDS. Francisco Rodrigues dos Santos fugiu a umas eleições internas no CDS. Portanto, e o PSD, com qualquer partido, não deve negociar com partidos que não são legítimos. Oh, Manuel, deixa-me só dar uma nota. Eu vi aí uma coisa no fórum, aliás, de um convidado teu, que me custou ouvir, porque não é verdade. Salvo erro, o professor André Azevedo Alves, penso que foi ele, disse que na lista dos deputados do PSD estariam, enfim, pessoas ministeriáveis numa hipótese de coligação com o Partido Socialista, sob a liderança do Partido Socialista, presumo eu, essas seriam possíveis ministeriáveis. Nunca Rui Rio, nem no PSD, que eu saiba, disse que ia para o governo sob a liderança do Partido Socialista. Portanto, não, essas pessoas serão...
Se bem entendi a análise do professor André José Alves, se o PSD fosse governo.
Se o PSD for governo, é que são ministriáveis. Só que o que eu também ouvi, também percebi, provavelmente errado, mas quero que isso esteja claro, é que nunca, aliás, em prol da de informação dos nossos ouvintes, e ajudando até o doutor Azevedo Alves, se é que o disse, nunca o PSD disse que queria fazer uma aliança, nem nunca disse que queria para o governo com o Partido Socialista. Portanto, fica, se foi o caso disso, posso ter sido eu que percebi mal, fica a correção.
A análise do Pedro Marques Lopes, a marcar também este fórum TSF. No debate online, Manuel Reis escreve: não gosto dos partidos, nem voto nos mesmos. Rui Rio resistiu a vários ataques de dentro e fora. Resistiu porque é um homem sério, honesto, quer o bem do país. O que se nota é que existe uma máquina em Portugal que não quer homens como Rui Rio. Valdemar Barbosa responde às questões que hoje colocamos desta forma: é sem dúvida uma clarificação. Nenhum líder pode pôr em prática a sua estratégia se não estiver rodeado de pessoas da sua confiança e com deputados constantemente a boicotar o seu trabalho. Bom dia, Eduardo Novas, está reformado, está neste momento também em viagem. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Cássio e todo o auditório. Ora bem, eu sou um ouvinte vosso, assíduo há décadas, tanto de carro e venho em viagem e agora cheguei ao destino e...
Nota-se pela boa qualidade de som que já não está em viagem.
Não, já não estou enviado. Estou aqui, por acaso, à entrada de um banco, não motivando, que vinha ao banco e vocês ligaram e daí é que eu atendi. Ora bem, eu queria me referir aqui a alguns pontos. O Rui Rio foi, de facto, na oposição, não fez uma boa oposição. Teve muito tempo calado, não apoiou em temas que eram importantes na sociedade e que eram importantes para tentar ganhar votos, e não só, corrigir de alguma forma o governo, e nesse capítulo ele esteve muito tempo calado. E não fui, nessa altura, de facto, até fui um crítico. É evidente que agora não esperava que ele ganhasse, porque o que ganharam foi o povo, não foram os aristocratas, não foi a socialite que ganhou, foi o povo do PSD que ganhou. E isso trouxe-me uma correção da minha ideia que tinha. Daí acho que ele que pode, de facto, vir a conseguir alguma coisa. Não será um político polido, não quer dizer que seja mal educado, não é isso, mas num polido que trabalhe as ideias, que os discursos, que os adorne com grandes parangonas, que convida isso. Para isso era mais importante o Paulo Rangel. Mas tenho ideia e conheci o trabalho dele à frente da Câmara do Porto e, de facto, conseguiu ganhar três vezes contra o Papa do Norte, o Sr. Pinto da Costa. Nunca apoiou o Futebol Clube do Porto como o Pinto da Costa queria. Portanto, aí tem mérito. Suponho que, se calhar, sentado a uma secretária de um governo, a dirigir um governo, é provável que ele tenha algum sucesso. Quanto às listas que ele fez, eu ouvi a opinião do vosso diretor, Sr. Domingos Andrade, e fiquei surpreendido, para não dizer indignado. Esse senhor queria que fizesse uma que chamasse o outro opositor do Rio e pegassem nos nomes dos homens que tinham e fazer ali uma fusão. Quer dizer, será discurso que lhe foi encomendado por os passistas e Freire Leite e outros assim.
Deixe-me só dizer, Eduardo Novas, aqui não há discursos encomendados, há opiniões livres.
Acredito que sim, só que o dele não devia ver, porque eu vou lhe dizer uma coisa, e isto muito sinceramente. Eu acho que o senhor está a fazer um grande papel, os comentadores que estão, tanto o último que acabou, o Pedro e outros assim, são pessoas que de facto tentam fazer uns comentários livres, para os dois lados. Mas ele só fez para um lado. Quanto a outras coisas, queria lembrar uma coisa que não ouvi ninguém a falar e que é importante. Houve três líderes, ou quatro, mas nomeadamente três, né, quatro, dos partidos principais, quando a seguir ao 25 de Abril, que eram ouvidos, tinham peso e que fizeram rupturas. O PSD mandou 18 ou 20 deputados embora, alterou a bancada, em pleno funcionamento. o Mário Soares várias vezes, inclusivamente contra a reeleição de Ramalhianas, zangou-se com o Salgado Zenha, que era o segundo, e ele saiu do partido, que não concordou, e tinha razão, porque dizia que o Ramalhianas ia fundar o PRD, e fundou, e tirou-lhe a maioria ao PS. Quer dizer, isto há necessidade, de vez em quando, de haver uma ruptura. Eu não sou contra que haja rupturas por tudo e por nada. Eu sou contra isso, rupturas por tudo e por nada. Mas o que sou é que também, se há que fazer, se há pessoas que estão instaladas na vida, que isto não muda, como não tem mudado muitas coisas, e os estão, esses senhores têm que ser removidos daí para fora. Não podem estar lá mais tempo. De maneira nenhuma. Portanto, a remodelação de nomes é bem feita. Os nomes que são todos, eu não os conheço todos, conheço alguns, e nomeadamente disse, houve o Sr. Domingos Andrade, disse que não, deu ideia que tinha pouco valor as pessoas que tinham lá. E eu tenho a dizer-lhe que os três nomes que se sabem, e um deles ligado às finanças, até um nome credível. E há outros.
E há outros. Obrigado, Eduardo Novas, pela sua participação. Que opinião tem a nossa ouvinte Palmira Lobo? Está reformada, liga-nos do Porto. Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Cumprimento o Dr. Manuel Acácio. Começo por lembrar que o Conselho Nacional aprovou as listas e aprovou por uma percentagem significativa. Pese embora o ruído todo feito à volta do mesmo. Era um ruído em torno da liderança, que foi uma liderança e que é uma liderança legitimada, Dr. Rui. Houve e foram publicitados critérios de perfil do candidato e que foram publicitados e entregues às distritais do PSD. Esses critérios não foram seguidos. E temos outra questão. Se alguns deputados, alguns militantes sempre disseram e atuaram contra a estratégia do presidente do partido, por que razão agora queriam integrar essas listas? Não podemos esquecer que estes mesmos, deputados, alguns deles, foram e são os mesmos que estiveram em outras candidaturas. Nunca apoiaram o Dr. Rui Rio. Logo, era um absurdo dizerem que queriam unidade do PSD. Portanto, lembrar que os militantes, em 27 de novembro, deram a legitimidade ao candidato Rui Rio. Isto é inquestionável. Nós temos agora, em 30 de janeiro, uma meta importante para Portugal. Rui Rio saberá honrar o PSD, os militantes que lhe entregaram esta honra e esta responsabilidade. É bom para todos nós que não se crie mais ruído. O PSD não precisa de mais ruído, precisa de estabilidade. E será com Rui Rio, com a sua estratégia, com o seu grupo de trabalho, que nós vamos, de certeza, avançar e ganhar o PS do António Costa.
Eu, Palmira Lobo, peço desculpa, estou enganado e corrija-me. Palmira Lobo, que é dirigente dos trabalhadores social-democratas no Porto.
Não sou dirigente, mas não estou a falar como dirigente. Estou a falar como uma militante e como uma cidadã atenta aos problemas do meu país e do meu partido. Já bastaram os anos de confronto que nós tivemos durante esta presidência de Rui Rio, no confronto na sua própria bancada parlamentar. Portanto, com uma nota de registro, eu quero deixar que não há purga, não há polémica. Quem a criou? Não foi o Dr. Rui Rio. O Dr. Rui Rio foi sempre muito claro quando se apresentou à candidatura do PSD. Quanto à decisão de não coligação pré-eleitoral, eu quero dizer que está decidido. A Comissão Política Nacional decidiu. O Conselho Nacional aprovou. Está legitimada a decisão. Por isso, convém que nós, portugueses, estejamos, sim, atentos, unidos, a trabalhar para um Portugal que seja um Portugal saudável, um Portugal que todos nós, portugueses, merecemos. E tenho a certeza absoluta, como militante do PSD, que o nosso presidente Rui Rio será a grande bandeira que os portugueses vão apoiar e segurar para termos
e sente
a
que Rui Rio tem, de um país. Sente que tem o Partido Unido agora para a campanha eleitoral que se aproxima?
Está unido da forma como os militantes querem. está unido para um Portugal, para uma campanha, para uma vitória ao PS, ao António Costa. É esta a grande o nosso objetivo, é esta a nossa grandeza de militante. Militante de base. E o militante de base soube dizer presente ao Dr. Rui Rio. Eu tenho o maior dos respeitos pelo Dr. Paulo Rangel, tenho a maior admiração, mas neste momento nós temos o nosso partido legitimado. Temos a nossa campanha de 30 de janeiro devidamente trabalhada, estudada, com as pessoas que são os militantes, são os portugueses. Dr. Rui Rio, na sua campanha, falou sempre para os portugueses. E nos portugueses estão os militantes. É assim que nós devemos estar quando se sente um Portugal a precisar de mudança.
Obrigado, Paulo Miralou, pela participação aqui no Fórum TSF. Bom dia, Manuel Fernandes, é comerciante. Escuta-nos em Marcelos. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Olha, eu concordo com a estratégia do Rui Rio. Sou ouvinte diário da TSF. Não concordo com a estratégia da TSF que vocês tentam enlamear sempre a direita. Sempre enlamear a direita. Vocês são todos comunistas, tá? Bom dia, obrigado.
Fica a opinião do nosso ouvinte Manuel Fernandes, nos liga de Barcelos. Bom dia, Eduardo Teixeira, agente comercial, está em Felgueiras. Qual é a sua opinião?
Ora, muito bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todo o auditório da TSF. Este tema de hoje é oportuno. Efetivamente, tenta-se aqui criar algumas divisões dentro do PSD, quando elas não existem. Porque há, efetivamente, alguns descontentes por não fazerem parte da lista de deputados e há muitos outros que são contentes porque fazem parte da lista de deputados. É a democracia a funcionar. Obviamente que o Dr. Rui Rio constituiu as suas listas, as suas cabeças de lista, dentro de um parâmetro, dentro de uma orientação política, dentro dos resultados eleitorais e, evidentemente, que houve pessoas que, de uma forma muito frontal, afrontaram, digamos, a liderança que foi a volta novamente, de uma forma que não poderia, de forma alguma, continuar nas listas. Isso é claro. Agora, mas o mais importante destas eleições foi a força com que o Dr. Rio saiu das internas e que deu uma grande lição ao país. O país percebeu que quem tem que mandar no país é o povo. E o povo é que fez as grandes revoluções em Portugal ao longo da história. E também foi o povo do PSD que deu uma lição. Alguns que se julgam donos do partido, donos das secretárias, donos das conselheiras, donos dos grupos de influência, foram rotundamente derrotados por Rui Rio. E é essa a mensagem que o povo português precisa. É fazer o mesmo agora no país, na sociedade civil, aquilo que efetivamente os militantes PSD já fizeram. É apostar em Rui Rio, um homem sério, um homem competente, com provas dadas, com dinâmica, com sentido de Estado, que foi sempre em primeiro lugar os interesses do país, e só depois o partido e depois muito eu. Portanto, é o momento certo, no momento certo, para mudarmos de política, para mudarmos de governo, para mudarmos de primeiro-ministro, que estamos fartos de um primeiro-ministro de um governo abrigoso, tendencioso, que governa para as sondagens, que faz aumentar o número dos necessitados do país ano após ano. Precisamos de um primeiro-ministro que tenha visão, que saiba criar riqueza, que saiba criar emprego, que saiba fazer Portugal progredir para nos aproximarmos da Europa. Portanto, acho que é uma oportunidade de ouro. Quanto à coligação do CDS, são opções. Acho que neste momento, efetivamente, o CDS precisava do PSD, mas a estratégia do Rui Rio é ao centro, é buscar o eleitorado flutuante que tanto vota no PS como no PSD, e, portanto, é o caminho certo para Rui Rio ser primeiro-ministro de Portugal no próximo dia 30 de janeiro. É a minha convicção, é a convicção de muitos portugueses, e conheço muito eleitorado que até afeta ao Partido Socialista, que desta vez vai votar em Rui Rio.
Obrigado, Eduardo Teixeira. E que opinião tem o nosso ouvinte Joaquim Pereira, que nos liga de Algés? Bom dia, Joaquim Pereira.
Ora, bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu começo por dizer que não sou político, não sou militante nem simpatizante de nenhum partido. Eu tenho a opinião sobre as escolhas de Rui Rio, não tenho, dentro do partido, claro, porque desconheço se essa escolha teve como critério prioritário aquilo que ele disse que ia ter, que era a competência, ficando a lealdade em segundo lugar. Pronto, posto isto, o PSD tem todas as possibilidades a seu favor para vencer estas eleições. Por essa razão, a escolha não deve ter em conta uma forte oposição, mas sim um governo eficaz e eficiente. E dá-me a sensação, por aquilo pelas opiniões que tenho ouvido ao longo da manhã, que a escolha parece estar a incidir predominantemente sobre uma forte oposição. Em terceiro lugar, ele devia coligar-se com o PS, com o CDS-PP, na minha opinião, pois entendo que o resultado dessa coligação, em termos de votos, seria superior do que aquela que irá dar a soma dos dois partidos se forem separados. E irem separados, essa separação vai beneficiar o Chega, na minha opinião. Em terceiro lugar, deve promover uma estratégia de combate à esquerda, elaborando uma agenda conjunta com todos os partidos à direita do PS, com informação permanente junto dos portugueses, realçando os males que advêm para o país com os governos de esquerda. Houve, aliás, um ouvinte que citou o facto de, nos últimos 25 anos, o PS ter governado o país durante 21. Ora, em que posição o país está, economicamente, socialmente, financeiramente? Péssimo, estamos de rastro, estamos na iminência de voltar a ter que pedir esmola aos credores. E, finalmente, deve, ao formar governo, recorrer a personalidades de reconhecido valor na sociedade civil. Aliás, houve um ouvinte também que salientou a circunstância de haver a possibilidade, e já ter acontecido, haver remodelações dentro do próprio Parlamento, portanto, deputados que estavam no Parlamento e durante o curso da legislatura haver remodelações dentro do próprio Parlamento. Portanto, isso é perfeitamente possível ser feito em qualquer altura e esta ideia de se, e eu acredito plenamente, que Rui Rio vai ganhar as eleições, não deve ganhar com maioria absoluta e vai precisar, para poder reunir essa capacidade de governar em condições, vai com certeza necessitar dos partidos que estejam à direita do PS. Esta é a minha opinião.
Obrigado, Joaquim Pereira, pela sua participação no Fórum TSF. Bom dia, Carlos Santos, ligas de Vila Nova de Famalicão. Que opinião tem sobre o tema que hoje aqui debatemos, Carlos Santos?
Bom dia. Eu acho que o Dr. Rui Rio tem toda a legitimidade para fazer aquilo que está a fazer. E uma vez que já foi derrotado por duas vezes, já foi empurrado por duas vezes para o caixote do lixo, afinal o homem resistiu. O Dr. Rui tem um problema com ele que é sério demais e as pessoas não gostam de políticos sérios. Dizem, o que é que dizem os que andam à volta dele? É que se for sério não ganha eleições. É o defeito do Dr. Rui. É um homem sério e nós precisamos de homens sérios. Ora, se ele vai fazer o pacto com o Partido Socialista ou se vai ter um modelo central, isto é um problema deles. Mas eu acho que isso que é preciso. Porque há reformas só com o Bloco Central é que se pode, entendidos, só com eles dois, é que pode haver essas reformas para o país. Senão então vamos andar sempre assim. São precisas reformas, ninguém as faz. É preciso reformas, ninguém as faz. Porquê? O governo é sempre minoritário, o governo não tem apoio, e depois vamos andar nisto. Portanto, é preciso termos um Bloco Central, se é preciso que se faça, e para fazer as reformas, que se façam essas reformas. Nós, portugueses, não vamos aguentar muito este sistema que temos no nosso país. Portanto, o CDS está no lugar dele, o Chega está no lugar dele, o Bloco está no lugar dele, cada um está no lugar dele. E o PSC está no lugar dele, que fez muito bem. Paulo Rangel é que fez mal a entrar, entrou na má altura. Devia estar quieto e calado e a unir o partido e não a desuni-lo. É essa a minha vontade que eu tinha para o PSC. Bom dia, muito obrigado.
Bom dia, Carlos Santos. Obrigado também pela sua participação no Fórum TSF. Respeito ao debate online, José Fidalgo de Abreu Velasco escreve que a opção do Rio é perfeitamente normal. Perante duas estratégias diferentes, uma ganhou e o grupo parlamentar deve estar unido e coeso com a estratégia vencedora. Fosse de Rio, fosse ela de Rangel. O que não se percebe é que perante duas estratégias diferentes, quem perdeu quer agora ter lugares para levar a bom porto uma estratégia contra a qual esteve contra e nela não se revê. Isto é que é de estranhar, escreve José Fidalgo de Abreu Velar. Não há purga nenhuma. Se fosse ao contrário, também assim seria. O que se passa são interesses meramente pessoais por uns lugarzinhos sem que se tenha em conta os superiores interesses do PSD e de Portugal. Entramos já aqui agora na reta final do Fórum TSF e vamos à análise política do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF. Bom dia, Pedro. Olhando para estes dois extremos, entre uma lista de renovação e de clarificação e entre os que falam em saneamentos e purgas, parece que faz sentido esta crítica a Rui Rio?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. São as duas coisas. Ou seja, há de facto uma renovação e um alinhamento estratégico de Rui Rio e ele, como muitos ouvintes disseram, tem esse direito, no limite, de escolher quem quer para a cabeça de lista e ter posição final nas listas, na escolha dos deputados, e é também uma purga que já se sabia que Rui Rio ia fazer. Ou seja, isto é Rui Rio a ser Rui Rio, e quem estava à espera que Rui Rio não fosse Rui Rio depois da vitória que teve, da forma como aconteceu essa vitória depois da campanha eleitoral interna, é porque não conhece Rui Rio. Mas ele avisou, Rio tem esta grande vantagem. Nós podemos concordar ou discordar, achar que ele está a ir por um caminho certo ou por um caminho errado, que podia fazer desta ou daquela maneira, mas ele diz sempre ao que vem. E o Rui Rio foi claro. Disse, eu vou fazer estas listas com base em duas coisas. Na lealdade e na competência. Agora, nós podemos fazer como aos jesuítas, não é? Primeiro temos que nos entender quanto aos termos e descobrir o que é que para Rui Rio quer dizer lealdade. E, portanto, o que para Rui Rio é lealdade, para outros não será. Ele terá o seu conceito. O seu conceito de lealdade é quem não esteve comigo está contra mim.
E se Rio não vencer as eleições, esta escolha vira-se contra ele? Porque Rio está, digamos assim, pode estar aqui a dar alguma legitimidade aos que se sentem excluídos, dizer, erraste, perdeste, vamos para eleições outra vez dentro do partido.
Rio dificilmente ganhará as eleições, quer dizer, estou eu a dizer hoje, e tudo isto pode mudar. Há uma possibilidade, uma oportunidade do PSD recuperar e poder vir a ganhar as eleições. Agora, achamos todos que isso é muito difícil.
Pelo menos é isso que nos têm dito as sondagens. Quando dizes achamos, estamos aqui a basear na análise política e nos dados que temos para essa análise.
Agora, também é preciso, não é este o tema, mas é um parênteses só aqui. As sondagens não são, e o Rio e outros diabolizam-nas, as sondagens não são certezas, são medem tendências. E, portanto, quando as sondagens falham, e às vezes falham, as diferenças do dia das eleições para a última sondagem não são assim tão grandes. A tendência de descida de Fernando Medina, por exemplo, e a subida de Carlos Moedas ambos foram se aproximando e as sondagens refletiram isso. Mas não estamos aqui a falar de sondagens. O que eu estou a dizer é, se Rio não ganhar as eleições, muito dificilmente sairá já. Por uma razão simples. Ninguém vai querer estar na oposição mais 2 anos até ao próximo congresso do PSD. Portanto, eu julgo que Rio está condenado a ficar no partido pelo menos nos próximos 2 anos. Que, se ganhar as eleições, obviamente ficará o tempo enquanto for líder e primeiro-ministro. Se não ganhar as eleições, nos próximos 2 anos não vejo ninguém querer ir desafiar Rui Rio para estar de imediato 2 anos, pelo menos, na oposição.
Olhando para outra das decisões, a de ir sozinho a eleições, sem aquela que aconteceu, uma aliança com o CDS. O Rio explicou esta decisão, dizendo que foi unânime na direção do partido e que era mais vantajoso para o PSD. Que consequências é que esta decisão pode ter no xadrez do centro-direita, nomeadamente na vida do CDS?
Para já, o que me parece é que o Rio deixou o Francisco Rodrigues Santos órfão. Ou seja, a grande aposta do líder do CDS era tentar fazer uma coligação com o PSD no sentido de colocar nas listas 7, 8, 9, 10 deputados e assim ter um grupo parlamentar maior do que o que tem hoje e poder de alguma forma internamente justificar-se. Portanto, o Francisco Rodrigues Santos ficou órfão. Do ponto de vista aritmético, se queres que te diga, eu acho um erro. Porque PSD e CDS juntos, com os votos que sobram em todos os distritos, conseguiam facilmente eleger mais 8, 10, 11, 12 deputados.
O famoso metodonte, quando chega à altura das contas.
Exatamente. Do ponto de vista puramente aritmético...
Da matemática eleitoral.
Da matemática puramente aritmética das contas, eu julgo que isto não é bom. Quer dizer, não é para o CDS, seguramente, e pode não ser bom para o PSD. Mas há aqui, de facto, uma clarificação que outra vez Rio a ser Rio. E, portanto, Rio fica livre para ou suportar um governo do PS que já disse que suportava, ou... caso ganhe, encabeçar uma coligação de direita que inclua o CDS, ou que restar dele, a Iniciativa Liberal, pelo menos. E, portanto, Rio tem o caminho aberto, não tem amarras, e depois há aqui outra coisa que eu não sei se foi nisto que o PSD pensou ou não. Quando se faz uma coligação pré-eleitoral, não pode ser só por aritmética. Tem que haver um programa conjunto, tem que haver ideias conjuntas, tem que haver um desígnio para o país, uma tentativa de mudança. A única aliança que funcionou pré-eleitoralmente foi a AD, mais nenhuma. Porque as outras
estamos
foram...
Estamos a falar de 79.
Certo. As outras o que é que foram? Foram coligações pós-eleitorais de Durão Barroso, de Pedro Passos Coelho, portanto, são coligações pós-eleitorais. E não houve nenhuma coligação pré-eleitoral que tivesse funcionado, tirando a AD. E, portanto, o que é que o CDS e o PSD hoje teriam que fazer? Tinham que fazer um plano para o país em conjunto. Tinha que ser uma força conjunta, uma dinâmica conjunta, e não apenas uma soma de listas, de deputados nas listas. E, portanto, desse ponto de vista da clarificação, eu acho que o Rui Rio fez bem. e depois fica livre para ou ir mais para a esquerda, suportando um governo do Partido Socialista no Parlamento ou de outra forma, ou então, ganhando as eleições, poder escolher para a direita os seus eventuais futuros parceiros, mas eu só acho que isto depende muito, e aqui sim, da tal aritmética eleitoral. Ou seja, quando chegarmos ao fim e percebermos quantos deputados têm a esquerda, quantos deputados têm a direita e quem é que está em melhores condições de poder formar um governo. Porque isso tudo foi o que nos ensinou 2015. Nós achávamos todos, eleitores, que elegíamos primeiros-ministros. Na verdade, não elegemos, elegemos deputados. E dos deputados é que se gera uma maioria que permite que haja um primeiro-ministro. E, portanto, António Costa deu-nos uma lição de Constituição dizendo-nos, não, não, nem sempre quem ganha as eleições governa.
E estamos aqui a nível da análise política, não temos apenas esses dados que nos dá a análise da nossa situação. O facto de Francisco Rodrigues dos Santos não ter aceitado uma clarificação interna do CDS pode-o ter prejudicado?
Eu julgo que sim. Eu julgo que o próprio Francisco Rodrigues dos Santos, nesta altura, deve estar arrependido porque era mais fácil ter havido uma clarificação, tal como houve no PSD. E repara, se não tivesse havido no PSD, porque os mandatos de ambos coincidiam, ele poderia manter este discurso que tem de formalmente eu sou líder até ao dia 26 de janeiro, portanto não tinha nada que me sujeitar a novas eleições. Acontece que o PSD fez isso, com o mandato a terminar mais ou menos na mesma altura, até julgo que era mais tarde, julgo que era em fevereiro, o mandato de Rio terminava. E portanto ele ficou, se ele já tinha, se aquele discurso já tinha pouca sustentabilidade, pouca coerência, ficou sem nenhumas que o esfrangalhado a partir do momento em que o seu parceiro natural à direita, nas mesmas circunstâncias, resolve fazer eleições. E, portanto, eu julgo que Francisco Rodrigues Santos só perdeu em não ter aberto o processo eleitoral no CDS. E mais, eu julgo que se ele tivesse aberto, tinha ganho o Congresso e tinha ganho as diretas dentro do partido. E, portanto, julgo que ele perdeu, cometeu dois erros.
A análise do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, a encerrar este debate em torno da polémica que marca a elaboração das listas de candidatos a deputados pelo PSD.
Ao final do Fórum TSF, a edição de Manuel Acácio com a produção de Fernando Oliveira, o Fórum regressa amanhã entre as 10 e o meio-dia.